aqui. Parecia que estava tudo sob controle. Na verdade, no dele sempre está.
Isso!
Eu até andei um rolê hoje na terceira da igreja, fui ver se estava tudo bonitinho. E de repente, algo que não acontece mais há muito tempo. É o transformador, né? Eu acho que é o gerador. Não quis funcionar. Mas quem é que precisa de gerador se a gente já tem um aqui? Tem ninguém. Isso só faz com que eu me lembre das vezes que do nada faltava energia. Aí a gente ficava sem sol. Eu me lembro como se fosse hoje, que lá na quadra do Carneiro Leão, uma vez tem um pau lá, alguma coisa no som, o que é que eu faço agora? Pois eu fui no gogó. Uma vez foi mal com sal. Eu fiquei no meio do templo, pregando, gritando. Uma vez foi num templinho, sabe o que a gente fez? Colocou um carro na rampa para iluminar. Lembra? E quem é que disse que a gente não tem o mesmo coração? Pode ser onde for. Sabe por quê? Porque o culto não é pra gente, é pra ele. Nós estamos aqui por causa da presença dele. Agora, Deus gosta de fazer assim uma pegadinha na gente. E justamente nesse dia que a mensagem é saia do automático. Já tá tudo certinho, 5 minutinhos. Aquele videozinho bonito. Pastora Jéssica, graças a Deus, para seguir o amor. O louvor, tranquilo. Tudo organizado. Daqui a pouco, transição. Daqui a pouco, blitz do amor. Gênero, tudo, avisos. E agora? Agora é a hora da gente praticar a mensagem de hoje. É a hora de a gente dizer de uma forma mais do que real essa verdade na nossa vida. Você já parou que a gente aprende tanto a fazer as coisas no automático? E que é um benefício? É, porque você está mostrando que você, de certa forma, está organizado. Mas isso pode se tornar um veneno na sua vida. Porque ao longo dos anos a gente vai aprendendo, desde criança, vai crescendo e os nossos pais nos ensinam algumas coisas que a gente vai começar a fazer no automático. E quando crescemos mais ainda, para a vida, na profissão que a gente vai exercer, é que a gente tem que saber mesmo como a gente vai fazer as coisas e que se tornam automáticas. Mas isso acaba sendo algo que pode ser muito prejudicial. Por quê? Eu tenho aprendido que quando eu e você fazemos as coisas no automático, muitas vezes, nós estamos confiando em nós mesmos, nosso jeito, a nossa forma, a nossa maneira. Se alguma coisinha sair do normal, a gente já fica o quê? Desesperado. Hoje, nós vamos passar o controle para as mãos da pessoa certa.
Amém.
Tu que essa pessoa linda que está perto de você diz assim, vai perder o controle. Olha para onde diz assim, vai perder o controle. Nós precisamos ter muito cuidado para não deixarmos que a experiência do saber fazer roube de nós a excelência no fazer. Existe um texto onde Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. No mesmo capítulo, capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo vai começar falando para os israelitas que tinham sido libertos, saíram do Egito, mas muitos não conseguiram ser renovados na sua mente. E você sabe que por mais que aqueles israelitas tivessem saído do Egito, eles permaneciam debaixo de uma escravidão emocional e mental. Sabe por quê? Porque estavam vivendo no automático. Eles já estavam acostumados a comer as iguarias, que eles consideravam iguarias no Egito. Eles estavam acostumados a viver trabalhando de forma muito forçada no Egito, e quando eles se deparam na jornada deles no deserto, indo para a terra prometida, eles pensaram assim: não, mas lá era melhor. É como se eles tivessem agindo dormindo no ponto. Sabe quando uma pessoa se acomoda de tal forma com a vida que já leva e ela acaba meio que se sentando no banquinho, fechando seu olhinho e apenas descansando, sem se importar com mais nada que acontece ao seu redor? É justamente isso que acontece com pessoas que estão vivendo no automático. Hoje a gente vai falar da história de um jovem chamado Eutico. Engraçado, porque ele não é muito falado em mensagens, mas existem lições que nós vamos aprender através da vida dele, para que eu e você não venhamos a viver a realidade que ele viveu no início da sua história, e a gente vai lê-la, mas que a gente possa viver o que ele viveu no fim da história. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, o seguinte: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no seguinte dia, continuou falando até a meia-noite. Hoje eu vou falar só até a meia-noite. Estou brincando. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Presta atenção nessa expressão: muitas candeias. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Escuta, ele estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Presta atenção nisso. O abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Fecha seus olhos, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor já está se movendo no nosso meio. Nós queremos declarar que será uma noite de salvação, de libertação, de transformação, de curas, de milagres e maravilhas. Nós nos levantamos contra qualquer tipo de distração e nós declaramos em nome de Jesus a palavra do Senhor, que não volta vazia. Vai fazer morada na vida de cada um de nós que estamos aqui. Continue se movendo e tendo total liberdade. Que Jesus continue sendo o único a ser visto, a ser engrandecido, a ser exaltado nesse lugar. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém. Amém. E amém. A história desse jovem reflete exatamente o que a gente está falando. Um jovem que dormiu literalmente no ponto, um jovem que estava vivendo literalmente no automático, e a gente vai explicar isso. Por isso ele caiu, ele morreu. O que é que acontece com pessoas que vivem no automático? Qual é a lição que a gente vai aprender através da vida de Eutico? Escuta, primeira lição: não trate como comum as coisas de Deus. Vou repetir: não trate como comum as coisas de Deus. Em nome de Jesus, que não seja comum você simplesmente vir numa quarta-feira. Escuta isso. Que não seja comum você simplesmente frequentar uma célula. Que não seja comum você buscar a presença de Deus, você orar, você ler a Bíblia, você estar ali, eu faço, que não seja comum. Porque para mim, eu digo, quando a Bíblia diz, no versículo 9, que ele estava sentado numa janela e ele adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, deixa eu te dizer, para Eutico, estar diante de Paulo era comum. Para Eutico, ouvir aquilo que estava saindo da boca de Paulo era comum. Fala sério, imagina se eu e você estivéssemos diante de Paulo, apóstolo Paulo, o maior escritor, né, de livros aí do Novo Testamento. Meu Deus, você ia dormir? Vou perguntar de novo, você ia dormir? Meu amigo, eu ia ficar coladinho dizendo, fala aí, pô. Fala, eu botava para gravar. Para depois eu ouvir de novo. E de novo, e de novo, porque tenho certeza que o negócio vai ser tão poderoso que não ia dar para pegar tudo. O que que esse menino fez? E me perdoa a expressão, mas é isso que acontece com alguém que não sai do automático e que passa a considerar comum as coisas de Deus. É um menino. Não é uma pessoa que está amadurecendo, e a gente está falando sobre maturidade, no ano da maturidade. Quem está comigo aqui? Quem está pronto para crescer mais? Então, por que eu estou dizendo esse menino? Sabe por quê? Porque ele, ao invés, gente, foi sentar na janela que ficava no terceiro andar. Você sabe o que é isso? Existem distrações que podem, infelizmente, fazer com que a gente perca algo tão poderoso que Deus está querendo trazer para a gente. Por quê? Porque a gente está olhando para o outro lado. Uma janela. Ou de uma janela você tem a possibilidade de olhar daqui para dentro e daqui para fora. Eu fico imaginando, eu fico olhando para Paulo e de repente passava uma pessoa lá do lado de fora e ele olhava e disse: quem é aquele ali? Talvez você diga: pastor, nada a ver, ninguém assiste um culto de uma janela aqui, não, pastor. Ninguém vai ficar olhando para a janela aqui do templo, não. Mas existem janelas que são distraídos. São janelas que tentam fazer com que a gente não venha absorver o que Deus tem para a nossa vida. Quer ver uma coisa? A janela? A janela pode ser o seu celular. Opa! Okay. todas as redes sociais que você tem no seu celular são, podem ser janelas que vão fazer o quê? Que vão te distrair, que vão te tirar daquilo que é o mais importante. E aí você acaba tendo a sua atenção dividida. Eu estava numa janela, olhando para fora, olhando para dentro, olhando para fora, olhando para dentro. Parecia até um lugar confortável. Eu sei que agora, se alguém pudesse ficar numa janela e recebesse uma brisa suave, maravilhosa, ia ser bom demais. Mas cuidado, porque até essa brisa pode te tirar justamente do foco daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Sabe por quê? Foi uma brisa, foi um vento que tirou Pedro do caminho e da rota do milagre. Uma distração. Cuidado. Porque aquele jovem estava no meio de homens e mulheres cheios de Deus. Mas ele estava dormindo. Deixa eu te falar uma coisa. Pega essa. Uma coisa é você dormir no meio do mover de um barco numa tempestade. Aí você dorme porque você está confiando naquele que está cuidando do barco e da sua vida. Agora, peraí, você dormir no meio do mover do Espírito Santo. Cutuca essa pessoa e diz assim, tem alguma coisa errada. Fala para alguém se tem alguma coisa errada. Olha para mim. Esse jovem estava dormindo na hora errada. Esse jovem estava na janela errada. Sabe por quê? Ele não valorizou aquilo que Deus estava fazendo. Por isso que não é o fato de a gente estar aqui, gente. A gente pode ter vindo e a gente está no meio de pessoas cheias da presença de Deus, glória a Deus por isso, mas deixa eu te falar uma coisa, a gente pode estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, mas a gente pode estar no automático, sem valorizar o sobrenatural e achar que é comum. Mas eu sei. Eu sei, eu declaro que o seu coração, eu declaro que o coração da Igreja do Amor é diferente. E eu sei que a gente tem feito isso da forma mais prática possível. Mais prática possível. Você quer ver um exemplo? Porque eu sei que, se quando eu fui para os Estados Unidos, você deixasse de vir buscar Deus, você deixasse de ser liderado, de cuidar de vidas, de viver a missão, de ganhar multidões, de cuidar bem delas, se isso tivesse acontecido, posso falar uma coisa a você? Igreja do Amor não existia mais. Não existia. Porque a gente estaria colocando os nossos olhos em um homem e não em Deus. Mas a gente sabe quem é o responsável. A gente sabe quem comanda, quem lidera, quem pastoreia, quem guia e quem abençoa. É o pastor dos pastores. É ele. É o grande El Shaddai. É o Deus Todo-Poderoso. E nós nunca vamos achar que a comum aquilo que acontece neste lugar. Nunca. Por isso Deus disse no domingo passado, eu sinto que a Igreja do Amor está debaixo de uma nova onda de unção. E Deus sabe, tem queimado no meu coração. E eu chamei os pastores do terceiro culto. E eu declarei, eu creio, vocês se preparem. Porque a gente vai começar não só a ter multidões salvos, a gente vai começar a ter curas, milagres. Eu creio que agnósticos que serão mandados. Eu creio paralíticos que começarão a andar. Cegos que começarão a enxergar. Eu creio. Sai do automático. Quando a gente sai do automático, a gente começa a viver coisas novas, coisas diferentes. E aí a gente não vê as coisas mais como comuns. E por que as pessoas às vezes enxergam dessa forma, sabe? Porque a intimidade rouba a alma. Talvez eu fique pensando em eu, tipo, é Paulo. É Paulinho. Não, é Linho. Não vou dar muita atenção, não. Eu amo quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu amo quando Paulo fala assim, eu carrego esse tesouro em vaso de barro, porque a excelência do poder não é minha, é de Deus. Olha para essa pessoa linda que está perto de você. Essa pessoa é extraordinária. Eu vou repetir isso. Essa pessoa é extraordinária. Aí você, não, pastor, é minha esposa. Aí é que é mais extraordinário ainda, rapaz. Bora! Cuidado! Olha para quem está perto de você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que tem, sim, o poder de Deus na vida dela. E alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas, pastor, não é líder. Poxa, ela é mais do que líder. É filho de Deus, é filha de Deus, é servo, é serva. É aí que tem poder de Deus. Para, igreja, por favor! Para! De permitir que a intimidade roube alguém. Para de permitir que você olhe e ache que tudo é comum. Ah, vou para a igreja, é quarta-feira, eu vou lá. Vou passeando. Ah, vou dormir. Ah, bora para o encontro. Você sabe, e você tem ouvido isso várias vezes da gente, não é normal, não é normal, e nunca vai ser tudo que a gente vive, porque a gente sabe que é um Deus extraordinário e sobrenatural.
Aleluia.
Eu tenho pena de eu, sabe por quê? Eu acredito que eu deixou de valorizar aquilo que era mais importante na vida dele. Coisas básicas, coisas que são fundamentais. Eu não deu atenção devida à pessoa de Paulo, à palavra que Paulo carregava, a unção que Paulo tinha sobre a vida dele. E eu vou te dizer, o que nós vivemos no secreto é aquilo que nós manifestamos no público. O que é isso? O que é que isso quer dizer, pastor? Deixa eu te explicar. A verdade é que a vida de Eutico era assim, era desse jeito. Ele já estava dormindo há muito tempo. Eutico já estava dormindo há muito tempo, gente.
Sabe quando a gente não tem mais aquele fervor de simplesmente parar tudo que a gente estava fazendo e de estar na presença de Deus? Sabe quando a gente não tem mais aquele fogo que a gente tinha antes de orar, de clamar, de chorar na presença de Deus? Aquele fogo de colocar o coração e de acreditar que Deus está escutando, que Deus está ouvindo. Ou seja, está dormindo. E aí o que é que acontece quando você chega no público? O que é que você vai dar? Você vai dar o que você tem. Você vai dar o que você tem recebido. Você vai dar o alimento que você tem comido. Eu não sei, mas talvez o seu coração está frio hoje. Eu não sei, mas talvez seu coração está morto hoje. Talvez você diga assim: pastor, então por que eu estou aqui? Porque eu creio. Escuta, você pode ter caído da janela, mas hoje, se prepara, porque vai ter alguém que vai te abraçar. Se prepara, porque vai ter alguém que vai olhar para você e vai dizer assim: morreu não, não morreu não, viveu. Você vai se levantar, você vai comer, você vai começar a viver de novo, em nome de Jesus. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, sabe qual é? É olhar para o que é comum, não como comum, mas como sobrenatural, como extraordinário. Chegou a hora. Sabe, não deixa coisas que são, parece que são pequenas, e você diz assim: ah, tem, eu vou fazer, pastor. Quer ver? Estou tão cansado. Eu sei que para chegar aqui, meu amigo, é trânsito. Glória a Deus. Já tinha me esquecido disso. Mas deixa eu te falar. Vale a pena ou não vale? Não, vou perguntar de novo. Vale a pena ou não vale? Vou perguntar de novo. Vale a pena ou não vale? E por que muitas vezes a gente fala assim: ah, não, vou não. É só o culto da quarta. Ah, é só mais uma célula. Filhos, em nome de Jesus, que a gente nunca se esqueça. Nunca. Que toda vez que a gente se reúne aqui, como família, a gente se reúne porque a gente tem um pai. Tem um pai que entregou o seu próprio filho para morrer por mim, por você, para entregar a própria vida por mim, por você. E a gente precisa valorizar isso. Isso não é comum. Eu e você não faríamos isso por ninguém, mas ele fez. Olha para mim. Eu digo, por causa desse pensamento de achar comum, é Paulo. Não vou dar muita atenção para a palavra, não. Eu vou olhar para fora, vou ficar na janela. Ah, olha o que está acontecendo lá de fora. Você sabe o que é que ele fez? Meu Deus, ele já estava morto, gente. Dentro. Ele não tinha mais fogo, ele não tinha mais presença do Espírito Santo. Não tinha mais aquele mover. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Lembra que eu falei aqui que no texto de Atos 20, versículo 10, eu disse assim: presta atenção nisso. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Candeia ou lamparina na Bíblia significa revelação do Espírito, sabedoria, revelação da verdade. Ou seja, meu Deus, aquele homem estava num ambiente repleto de revelação, de sabedoria, do Espírito Santo. E sabe o que é que ele estava fazendo? Eutico. dormindo, olhando para as distrações, em nome de Jesus. Escuta o que eu vou te dizer. Obrigado, filho. Fala para o seu irmão assim, faz assim, ó, fica ligado. Não, faz assim, fica ligado. Meu amigo, num ambiente cheio do Espírito Santo, da revelação, da presença de Deus, do Espírito de sabedoria, você tem que estar assim, ó. Porque quando uma palavra for lançada sobre sua vida, você tem que dizer, opa, peraí, é minha. Opa, é minha. Tem que ser feito Eliseu. Tem que ser feito Eliseu. Peraí, vai pra onde, Elias? Eu vou pra cá, peraí, eu vou. Vai pra cá. Daqui a pouco cai a capa. E quando cai a capa, você tá ligado. Não é comum, não é uma capa. É uma unção, é uma glória, é um poder. É a manifestação da presença de Deus. Escuta, eu tava ali. E quando eu não vi nada, Deus disse assim: vocês só precisam de mim. Porque eu sou tudo. Você está aqui, você tem que estar preocupado em célula. Você está aqui, meu amigo, você tem que estar ligado. Você tem que estar dizendo, meu Deus, existem pepitas de ouro que Deus está lançando sobre nossa vida. Por quê? Porque às vezes a palavra, a bênção, a promessa, a confirmação que você precisa foi liberada. Você não recebeu por quê? Não valorizou. Sabe o que é que faltava na vida de Eutico? O fogo dentro. E se você chegou aqui sem esse fogo, eu posso te dizer uma coisa. Eu vou te dizer o que é que vai acontecer contigo. Você vai subir na janela. Você vai cair do terceiro andar. Quando você cai do terceiro andar, vão pensar que tu morresse e tu morresse mesmo. Mas aí daqui a pouco vai vir um profeta do céu para poder dizer assim: vem cá, deixa eu ver. Ele não vai orar por você. Como é que é? Não. Ele não vai orar por você. Paulo não orou pelo menino. O abraçou. Você já parou para pensar na importância da comunhão? Pega a mãozinha dessa pessoa, pega a mãozinha. Tá sentindo? Tá sentindo? O poder, a unção, a glória, o fogo. Isso aqui, meu amigo. Ah. Isso aqui. Escuta. Às vezes a pessoa pensa, é só um abraço. Como é que é? Eu tenho certeza absoluta de uma coisa: que quem você abraçar, vida vai reinar. Ah, eu creio que quem você chegar junto e abraçar, vai ter ressurreição, vai ter poder. Mas escuta, quer sair do automático? Primeiro, não considera como não as coisas de Deus. Segundo, não brinca com perigo. Não brinca com o perigo. Parece que algumas coisas da nossa vida parecem inofensivas, né? Ah, pastor, ele só estava sentadinho na janelinha do terceiro andar. Parece inofensivo. Sabe, efeito Sansão, brincando com Dalila. Vamos lá, vamos ver se ela vai saber qual é o meu segredinho. E aí ele brinca, até que tem um momento em que, como dizem, toda brincadeira é, tem um fundo de verdade. Aí ele vai e fala a verdade. E o que é que acontece? Ele perde tudo. Eutico, achou que do primeiro não tinha problema nenhum sentar na janela, se distrair, olhar para o mundo, olhar para Deus, olhar para o mundo, olhar para Deus. Ó, escuta. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Deixa eu repetir. Escuta. Não vem aqui na igreja do amor pensando que você vai vir e vai dizer: é porque essa igreja é top, a igreja tem muito seguidor, vou pra lá, gostei, tem uns jogos de luz. Não. Se você entrar aqui, se prepara, porque não é essa luz puff, que vai brilhar em você, não. Olha pra mim. É outra luz que vai brilhar e que vai te expor e que vai mostrar que você está em trevas. Mas essa luz vai ser para te libertar, para te salvar, para te transformar, para fazer você mudar o seu Instagram, para não mais viver a vida que você vivia antes, porque você não vai mais brincar com o perigo. Você vai pertencer a Ele. Só Ele vai ser tirado e arrancado das garras do diabo. Olha pra mim. Ei. Tem essa historinha, não. Vou lá. Vou tirar uma foto do pastor Arthur. Vou marcar ele. Dizer que ele é uma bênção. Ai, que maravilha ter ele de volta. E tal. Escuta, eu vou ver teu Instagram. Vou ver. Tu acha que eu não faço isso, não? Tu acha que eu vou repostar o que tu coloca de mim? Se teu Instagram for. E outra coisa, se prepara. Porque se tu mandar mensagem pra mim, eu vou botar pra quebrar em tu. Vou. Sabe por quê? Gente, bora parar de brincar com o perigo. Bora viver vida com Deus de verdade. Porque, de verdade, eu acredito, sabe, que algumas coisas levaram eu a dormir e a viver essa morte interna. Por exemplo, ele podia estar cansado, podia estar cansado. Mas, sabe o que a Bíblia diz para quem está cansado? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Calma, calma. Talvez ele estava lá desanimado. Desanimado. E isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Não pode? Mas ó o que a Bíblia fala para o desanimado. A Bíblia diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Peraí. Talvez, pastor, ele estava sem fé. Sabe o que é que a Bíblia fala para quem está sem fé? O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Olha, independente do que levou esse menino a cair daquela janela, de uma coisa eu sei, ele brincou com o perigo. Estava faltando o mais importante da vida dele. Escute, por maior que seja a crise que a gente enfrenta na nossa vida, só tem uma pessoa que pode nos fazer vencer, é Jesus. Seja, pastor, mas a tentação e o pecado que me rodeia, a tentação e o pecado que te rodeia não são maiores do que aquele que está dentro de você. E você vai vencer. Qual foi o problema de Eutico? Eutico estava sentado na janela, olhando mais para o lado de fora do que para o lado de dentro. O que é que tem feito você dormir? que está fazendo com que o sono te domine? Não, pastor, não estou com sono, não. É o sono espiritual. É a dormência espiritual. Você quer que eu dê o diagnóstico? Pastor, mas como é que eu sei que eu estou nesse sono espiritual? Se você não tem uma vida de intimidade com Deus, eu estou falando do básico. Se você não tem uma vida de intimidade com Deus, o sono está te dominando. Deixa eu ser mais prático, tá? Se para você intimidade com Deus é vir para o culto, você não tem intimidade com Deus. Se para você, e eu falo isso com muito temor, tem intimidade com Deus é você estar numa célula apenas, você está com sono. Mas se para você ter intimidade com Deus é apenas obedecer alguns padrões que são passados. Ah, mas eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou fazer isso, pastor. Eu vou servir. Escuta, até mesmo quem está servindo pode estar morto e dormindo. Os discípulos de Jesus, perceba, eles só tiveram uma virada de chave na vida espiritual deles. Só tiveram a virada depois que Jesus ressuscita e que o Espírito Santo de Deus é soprado sobre eles, porque antes não. Jesus está no Getsêmani, os discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. Todos, e principalmente os principais, Pedro, Tiago e João. O que faz a gente dormir, pastor? Pecado. Escuta, se você está no pecado e você não confessou o seu pecado e você não se arrependeu do seu pecado, está dormindo. Você pode estar no meio da multidão aqui, você pode levantar as mãos para cantar, você pode dar o glória e o aleluia na hora da mensagem, você pode fazer o que você quiser, filho. Mas deixa eu dizer, se estiver no pecado e não estiver arrependido, está dormindo. É por isso que está no automático. Vai para a igreja, no automático. Você quer ver uma coisa? Se você está sendo negligente em relação às disciplinas espirituais, quais são, pastor? Oração, palavra, jejum. Deixa eu dizer, se você está pensando que essas coisas são bestas, porque tem muita gente que está dizendo que é coisa do passado. Não precisa jejuar mais não. Ah, que orar, que nada, não precisa não. Tem gente que está querendo tirar partes da Bíblia. Se você está pensando que isso é besteira, deixa eu te falar uma coisa. Se você não ora, se você não jejua, se você não busca a palavra de Deus, está dormindo. E o pior é que as distrações do mundo fazem com que você procure todas as outras coisas e deixe essas de lado. Para crescer, vai ter que se alimentar bem. E o pior é que tem muita gente que está comendo um bocado de porcaria. Tem muita gente que não dizem que você é o que você come. Tem muita gente que está a cara do TikTok. Juventude, cuidado, adolescentes, starteiros. Tem muita gente que está a cara do Instagram. quando na verdade a gente tem que carregar a imagem e a semelhança daquele que vive em mim e em você. Dele. Eu vou te falar uma coisa, só não muda quem é autossuficiente. Se você é autossuficiente, ei, você está dormindo. Pastor, só acha que eu era autossuficiente? Era um pouco. Porque, peraí, como é que ele vai estar cansado se era o primeiro dia da semana, domingo, o dia anterior foi um sábado, e sábado é o dia do descanso, Shabbat. Peraí. Talvez ele achava que não precisava descansar, achava que tinha que fazer alguma coisa, achava que... E é o que a gente muitas vezes faz. Ah, eu faço a agenda da minha vida, porque na minha vida quem manda sou eu. Deixa eu te falar uma coisa, aprenda uma coisa. Você precisa ter uma rotina na vida, mas que nessa rotina você siga quem está fazendo você acordar pela manhã e respirar. Porque se for preciso mudar sua rotina, muda. Eu tenho uma rotina. Vocês veem isso aí nas redes sociais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na minha rotina, eu abro mão de qualquer coisa que seja para ficar na presença de Deus. Mas sou malha todo dia. Deixa eu te falar. Eu tô aqui, ó. Hoje. Desde que eu cheguei, eu literalmente não parei. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu deixei de treinar. Paulo Vitor perguntou: paizão, não vai treinar por quê? Eu disse: filhão, porque eu tenho que ficar com meu paizão. Eu sei quem é a prioridade da minha vida. Porque se for diferente, eu chego aqui para dar nada para você. Mas quando eu chego aqui, é porque eu já perdi tudo de mim para ganhar tudo dele. E para poder chegar aqui e transbordar, e transbordar, e transbordar, para você sair daqui e transbordar lá fora. Bora, bora, sacode a pessoa que está perto de você e diz assim: acorda. Sai do automático. Cuidado, 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 cuidado com esses perigos. A gente precisa depender do Senhor. Ah, pastor, mas e agora, pastor? Tá bom, não vou considerar o que é de Deus comum. Eu vou ficar ligado, não vou brincar com os perigos. E agora? Agora, escuta, olha para mim. Se prepare. Por quê, pastor? Chegou a hora de acordar. Deixe o Espírito Santo te dar vida. Eu posso falar sem medo de errar. Tem gente que chegou aqui morta. Eu estou sentindo o cheiro de defunto. Como é que é, pastor? Sabe como você vai no IML? Formal. Sabe como é, né, filha? Mas eu vou te falar uma coisa. Mas eu também estou sentindo um cheirinho de um perfume. Sabe quando você coloca as rosas? Aquele cheirinho de defunto vai saindo. Vai saindo. Tem uma rosa que se chama rosa de Saron. E que quando ela chega, hoje você vai sair desse lugar com vida. Eu ordeno ao espírito da morte que há muitos anos tem reinado na sua vida, que tem paralisado sua vida, paralisado o ministério, paralisado sua casa, paralisar seus negócios. Eu declaro em nome de Jesus, aqui só entra o Espírito de vida, o Espírito de vida, o Espírito de vida. Ei, Ezequiel 37, ah, o Senhor olha para o profeta e pergunta: você está vendo esse vale de ossos secos? Ei, o que é que você acha que pode acontecer? E ele disse: só o Senhor sabe. E o Senhor diz: profetiza. De repente ele profetizou e os ossos começaram a se mexer, mas eles não tinham vida ainda. E o Senhor diz: profetiza de novo. Daqui a pouco aqueles ossos começaram a receber vida e um grande exército foi levantado. Era o povo de Israel, era o povo judeu que vivia ali preso, cativo. E eu quero declarar: você que chegou aqui seco vai sair desse lugar com vida, vida abundante. É você que chegou morto, vai sair daqui vivendo ressurreição em nome de Jesus. Se você está comigo, igreja do amor, levanta do seu lugar, celebra a presença do Senhor e se prepara, porque o Espírito da vida está nesse lugar. Pastor, como foi que eu recebeu vida? Ah, eu amo isso. Meu Deus, a Bíblia diz: quando levantaram, estava morto. Versículo 9. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Ah, meu Deus, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Você sabe o que é que revive um crente? Ah, peraí. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado esquerdo. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado direito. Mas dá aquele abraço, Mesmo suadinho. Olha para mim, você sabe o que é isso? Comunhão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce, ele desce, o óleo desce, começa na cabeça, vai descendo pela barba, vai pegando o copo do bem. Deixa eu te falar, valorize isso aqui, ó. Nunca mais diga assim: é só mais uma quarta, é só mais um culto. Nunca mais diga assim: é só mais uma célula, é só mais um discipulado. É só mais um encontro. Não. Cuidado com as raposinhas, com os perigos que são pequenos e que às vezes a gente não está percebendo e que vão fazer a gente cair. Comunhão. Comunhão é cuidado. Por isso que nós somos uma igreja que cuida. A gente é uma igreja que ama. A gente é uma igreja que não desiste. A gente é uma igreja que impulsiona. A gente é uma igreja que estende a mão. A gente é uma igreja que abraça. Se alguém chegar para você estender a mão, você pega a mão e puxa e dá um abraço. Sabe por quê? Abraços curam. Abraços transformam. Abraços libertam. Olha para mim. que você acha que Jesus morreu de braços abertos? Sabe por quê? Ele estava pronto para te abraçar. Ele estava pronto para pegar a minha vida e a sua. E a Bíblia diz: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ainda bem que Paulo agiu. Porque Paulo não estava dormindo. Se prepara, porque existem pessoas que vão agir nessa noite. Se prepara, porque existem pessoas que não estão sentadas na janela. Se prepara, porque existem pessoas que estão assim, olhando para você e dizendo assim: é ele, vou pegar, vou pegar. Uma experiência foi feita com cachorros. Um cachorro foi colocado justamente num lugar onde estava tudo limpinho, tudo organizadozinho, uma aguinha, e ele podia deitar e descansar o tempo todo. O outro cachorro já foi colocado num lugar que tinha muita mosca. Um lugar assim um pouco, né, incômodo. E na experiência que fizeram, acharam que, ah não, o cachorro que está aqui quietinho, deitadinho, vai estar tá melhor. E o que vai estar no meio das moscas, né, incomodado, tendo que se movimentar muito, tirar as moscas e meio que mudar o ambiente, eu acho que o bichinho vai morrer. E quando perceberam, olharam para o cachorro que estava naquela celinha, quietinho, sem fazer nada, e percebeu que ele estava meio assim, sabe, para baixo, desanimado. Mas o que ia de um lado para o outro começou a pegar força. O que mexia a orelha, mexia a pata e tirava as moscas, começava a ficar mais forte. Sabe por quê? Porque tem que ser assim. Se você ficar na janela descansando, você morre, você cai. Você vai precisar de alguém que vai ter que se levantar e vai se mover em sua direção, para que você tenha vida. E para que você não seja aquela pessoa que infelizmente vai deixando vida levar, 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 levar. E o pior de tudo é que quando leva, não leva para o lugar certo. Hoje eu quero declarar de forma profética: ei, existem pessoas com a mesma unção que Paulo tinha nesse lugar. Existem pessoas que vão chegar em sua direção. Eu quero te dizer uma coisa: existem pessoas que vão te abraçar e que vão profetizar vida sobre você. Eu quero declarar: tem casamentos que vão ser restaurados hoje. Sua esposa não está aqui, é você que está. Mas quando Deus te der um abraço, ei, você é uma carne com ela, Deus vai pegar ela também. Quando você chegar em casa, algo vai ter acontecido. Prepare-se, porque o mover do Espírito Santo, que Deus, que dá vida, está nesse lugar.